Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, César Silvestre Filho, está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bom? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Um prazer enorme estar aqui em Maringá e também estar aqui conversando com vocês.
Essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá também. Candidato, por que, que o senhor quer ser governador do Paraná e que condições o senhor reúne para tal função? Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Quem é César Silvestre Filho?
Bom, acho que um bom começo é me apresentar, né? Eu entro nessa disputa como pré-candidato a governador, depois uma caminhada na vida pública como deputado estadual, duas vezes prefeito de Guarapuava. Eu fui o prefeito mais jovem da história de Guarapuava. Hoje, aos 42 anos, um pouquinho mais experiente, mas à época, quando eu entrei na prefeitura, foi um desafio muito grande, né? E levei toda a minha juventude como uma marca de gestão, uma gestão absolutamente comprometida com a inovação, em resolver problemas históricos do município, que acabou me permitindo terminar o mandato com quase 80% de aprovação. Essa forma nossa de encarar os problemas e de administrar com ousadia acabou sendo uma marca positiva, a ponto de fazer com que o meu partido, o PSDB, reconhecesse em mim condições de formular uma proposta de governo para o estado, baseada nessa experiência nossa de gestão, mas sobretudo comprometida com uma visão contemporânea do Paraná, dos desafios do Paraná, e trazer essa novidade para a eleição. A minha candidatura ela é realmente algo que propõe algo diferente para essa disputa, que até então vinha com apenas dois nomes, o atual governador ou o candidato do PT, que é o ex-governador do Paraná. E é, evidentemente, um quadro muito limitado. O Paraná, com toda a complexidade social, cultural, econômica que tem, não pode nem merece ficar limitado a apenas duas opções de escolha. A nossa candidatura ela vem justamente contribuir nesse sentido. E claro que o que me motiva particularmente ser candidato ao governo do Paraná é uma visão que tenho de que o governo do estado hoje não caminha no ritmo do seu estado nem no ritmo do seu povo. Eu vejo que o ritmo dos feitos, do empreendedorismo, da criatividade, da inovação que existe hoje nas pessoas do Paraná, no setor produtivo do Paraná, nos jovens, nos estudantes, nos trabalhadores, não é acompanhado pelo governo. O governo trabalha num ritmo muito mais lento. Infelizmente, nós temos no Paraná hoje uma gestão, na minha visão, obviamente, burocrática, né? Muito pouco ousada, sem criatividade nas suas ações, e que efetivamente não enfrenta os problemas que dizem respeito à população, coisa que realmente importa para o povo. Tenho uma visão crítica como um gestor e uma liderança política que vem do interior também. Eu vejo que o Paraná está sendo governado há muito tempo com uma visão curitibana, né? O Paraná está sendo administrado já há três décadas por lideranças políticas da capital, e isso acaba refletindo nas políticas públicas desenvolvidas para o estado, onde as prioridades nos investimentos acabam sendo concentrados muito naquela região. Basta ver que os grandes investimentos de indústrias, de multinacionais, de montadoras de veículos, cervejarias, todas foram concentradas na região metropolitana de Curitiba, no máximo até Ponta Grossa, que é onde concentra hoje o poder político do estado, dessas lideranças que têm nos governado. Veja que exatamente esse ciclo de desenvolvimento e industrialização do Paraná nessas últimas três décadas, ela se concentrou exatamente no domicílio eleitoral dos governantes que nos governaram nessas últimas três décadas. Então eu tenho essa visão crítica também de que o Paraná merece e precisa ter lideranças políticas que tenham um compromisso maior com o desenvolvimento do Paraná como um todo. Ser muito mais generoso nesse ciclo de atração de investimentos, na indução desse processo de industrialização para demais regiões do estado que têm potencial para isso, mas que foram alijados desse processo de priorização por parte do governo estadual.
E como o senhor, se for eleito, pretende atacar a burocracia, diminuir, então, reduzir essa lentidão da burocracia, né? E ser mais criativo, levando essas ações para o interior, então?
Eu vejo que tanto romper com a burocracia quanto a criatividade, ambas têm que ter um aspecto próprio de quem lidera o governo, que é a questão da ousadia e da coragem. para você romper burocracia, você tem que ter criatividade, sobretudo, porque você tem que encontrar soluções novas para problemas antigos. Eu fiz isso muito na minha gestão. Eu recebi por duas vezes consecutivas o prêmio do Sebrae de gestor empreendedor, né, prefeito empreendedor, justamente por ações de desburocratização que nós fizemos. Mas isso é muito em cima de um compromisso, de você refazer processos, de você rever normas, e tem que ter uma margem de ousadia, porque você assume alguns riscos em algum momento para você romper esses processos burocráticos que vêm se alastrando aí por décadas a fio. É, em segundo ponto, você tem que também ter essa ousadia de correr alguns riscos, né? Para você fazer inovação, você tem que estar disposto a correr risco. Essa é uma característica que tem que ser intrínseca da própria personalidade do gestor, que é o que a gente não vê hoje. Eu particularmente vejo que o Paraná hoje tem uma gestão muito ausente dessa coragem, dessa criatividade. E eu vejo que a forma minha de governar como prefeito deixou isso como marcas muito fortes. Veja que eu criei um ecossistema de inovação tecnológica chamado Vale do Genoma, que é um ecossistema que tem a questão da genômica hoje como elemento para atração de investimentos, empresas, startups que tenham afinidade com esse tema, numa cidade tipicamente do interior do Paraná. Quando eu iniciei esse processo, muita gente já dizia que isso era loucura, que não ia dar certo, onde é que já se viu falar de ecossistema de inovação, numa cidade que era tipicamente do agronegócio, de certa forma até com uma economia bastante tradicional. Para você romper esses ciclos, você tem que assumir risco. Você tem que colocar a bola na frente e dizer, ó, me acompanhem, né, vamos juntos alcançar esse objetivo e liderar pessoas para que acreditem nesse projeto com você.
Mas como assim correr risco? Correr risco com recurso público?
Não, é correr risco em assumir o risco de você liderar as pessoas para alcançarem um objetivo que elas mesmas não enxerguem no primeiro momento. Quando você fala, por exemplo, em organizar um ecossistema de inovação, você não está falando só de investimento de recursos públicos. Você envolve o setor privado, você envolve o setor acadêmico, universitário, você envolve lideranças intelectuais, se envolve ativos que não são só econômicos. Uhum. E você fazer todas essas pessoas comprarem o sonho junto com você, a se envolverem no projeto junto com você e buscarem alcançar aquele objetivo que está por trás por trás da montanha, por trás do vale, né? Uhum. Você também tem que correr riscos de que, eventualmente, isso pode ser frustrado e as pessoas virem cobrar de você. Mas se você não tiver essa postura de liderança, de convencimento e fazer as pessoas comprarem o projeto junto com você, você não vai romper nunca um ciclo de certo marasmo ou certo conservadorismo. Inovar é isso. Uhum. Inovar está muito intrínseco essa postura de liderar processos, de você inspirar pessoas. E eu vejo que isso é muito da característica. Eu, particularmente, posso ter essa alegria de dizer que já passei por isso, né, de forma bem sucedida. Hoje os resultados estão lá. À época, se desse errado, e aí está o elemento do risco, se desse errado, teria sido cobrado. Olha, poxa, perdemos tempo com isso, isso não deu em nada. E hoje o que a gente vê é um ciclo que aumentou a autoestima da cidade, você tem toda uma modernização da economia, você tem jovens hoje se inspirando e se encontrando nesse novo cenário econômico que até então era algo ausente. Uhum. Quando eu falo de inovação tecnológica, eu vejo que Maringá, essencialmente, tem um papel muito importante nesse processo. Uhum. Né? Maringá é uma cidade que tem esse elemento da inovação, do empreendedorismo no DNA da cidade, uhum, na história da formação da cidade. É uma região que hoje inspira, né, cidades do Brasil inteiro, pelo sucesso, uhum, que teve no seu processo de formação. E enxergo que isso tem que ser um papel onde o Estado tem que assumir também protagonismo. O governo, o poder público estadual, não pode ser um mero espectador de um processo de inovação que a cidade hoje propõe a partir de iniciativas locais. Uhum. O Estado tem que ser um apoiador, um estruturador. É enxergar que, para se ter no Paraná um grande ecossistema de inovação, onde os jovens do nosso Estado se sintam incluídos e acolhidos por essa perspectiva de novos negócios, dos negócios criativos, das startups, o Estado tem que dar essa contrapartida, organizando isso de forma sistêmica no Estado, em todas as regiões polos, criando ambientes de inovação a partir das vocações econômicas de cada região. Uhum. Então, Maringá tem que ter o seu ecossistema, Londrina tem que ter o outro, na região oeste, na região sul, em todas as grandes cidades polo, para que o Paraná como um todo seja um grande estado inovador. E tenha isso de forma objetiva, concreta, uhum. com linhas de financiamento, com juros subsidiados, com ambientes onde essas iniciativas, essas startups se sentam incentivadas e, de certa forma, acolhidas do ponto de vista financeiro, jurídico. Tem toda certo. Uma estruturação. Inovação tecnológica ou inovação de forma geral é processo. Uhum. Não é um processo aleatório. Uhum. Tem metodologia. Isso é o mundo inteiro tem uhum. exemplos bem-sucedidos. E aqui nós temos que dar o exemplo. O Paraná tem tudo para ser um grande celeiro de startups e inovação do Brasil. Sim. E eu pretendo dar minha contribuição como governador para que isso aconteça.
Você falou em autoestima, né? A população de Guarapuava ficou assustada, assustadíssima, né? Com aquele assalto a uma empresa de valores, né? Um assalto que deixou a população aterrorizada, né? Qual a sua proposta para a segurança pública no Paraná?
Olha, isso sem dúvida, eu estava lá inclusive, né? Foi num domingo de Páscoa, foi um evento bastante aterrorizador. E o que prova, na verdade, que há hoje um desmonte sistematizado da nossa segurança pública, que enfrenta hoje o menor efetivo de policiais da história. Hoje todos os batalhões do Paraná contam, em média, com 40% do efetivo que deveria constar. Nós tivemos nesse governo, o primeiro governo da história que está encerrando sem a contratação de um único policial. As escolas que estão sendo feitas para a contratação de novos policiais só vão ficar prontas no ano que vem, em 2023, e que não vão repor sequer o número de policiais que se aposentou desde o início desse governo.
O governo anunciou recentemente que vai convocar a
suplentes, mas que também não repõe. Nós temos, em média, 800 policiais que se aposentam por ano. Então, só desde o início do governo até aqui, nós já tivemos mais gente pedindo reserva e aposentadoria, né, do que os novos que estão sendo contratados. Então, nós não teremos, se depender desse governo, perspectiva de ter uma reposição real da nossa força de segurança pública em termos de contingente, de efetivo, de homens e mulheres, né, policiais nas ruas para nos proteger. Além disso, que é claro que é um problema dos mais graves, porque acaba criando uma sobrecarga de trabalho aos que estão efetivamente trabalhando, há também um problema sistêmico de desinvestimento. Hoje o Paraná tem um orçamento de segurança pública que equivale à metade do investimento feito pelo Rio Grande do Sul, por exemplo. Nominalmente chega a ser menor do que o próprio estado de Santa Catarina, que tem um terço da nossa população. Então é claro que um estado que não investe na segurança pública colhe problemas de criminalidade, que é o caso que hoje Maringá e a região metropolitana de Maringá começam a experimentar de uma forma bastante intensa já, gerando uma certa preocupação com toda a razão por parte da população. Algumas cidades do Paraná estão vivendo já uma situação mais grave ainda. Veja que Ponta Grossa, por exemplo, que é uma cidade que recebeu uma série de investimentos industriais, foi muito beneficiada por conta disso, mas agora colhe problemas de falta de segurança. Mais gente morreu em Ponta Grossa de homicídio nesse ano do que de Covid. Veja que lá a pandemia mudou de área, saiu da saúde e foi para a segurança pública, por culpa da falta de investimento. Você citou o evento de Guarapuava, que é muito emblemático. Ali fica claro que hoje nós temos forças de segurança pública que não investem na inteligência. Quem usou de serviços de inteligência e informação foi o crime organizado, que sabia que naquela noite nós tínhamos apenas 9 policiais escalados para fazer a segurança pública de uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Chegaram os bandidos em 40 com carros blindados, fortemente armados, com nível de armamentos muito superior ao das forças de segurança que estavam lá instalados, mostrando que o governo foi pego de surpresa, né? Depois, claro, teve toda uma narrativa do governo dizendo que tinha um plano de contingência.
Então a sua proposta é aumentar o efetivo policial?
São ações integradas, né? O efetivo é a ação mais urgente, porque não é só na segurança, na Secretaria de Segurança Pública, na casa da Polícia Militar, que falta efetivo. Hoje nós temos um problema sistematizado na segurança pública, sistêmico a falta de investimento. Na Polícia Civil não é diferente. Nós temos hoje mais de 85 comarcas do Paraná sem delegados. Nós estamos falando de mais de 80 cidades que não tem um policial sequer, nem civil nem militar. Então veja o tamanho da vulnerabilidade. quando eu tenho falta de efetivo na Polícia Militar, eu tenho falta de resposta ostensiva. Mas quando eu tenho essa ausência de delegado e investigadores, eu digo que aqueles que estão sendo presos nas ruas pelos crimes que cometem, têm seus inquéritos que não andam. Esses crimes acabam prescrevendo, a instrução dos processos acaba sendo muito precária, porque não tem investigador, não tem delegado, e a justiça acaba absolvendo. E na prática, cria um ambiente de impunidade e um ambiente altamente fértil para a instalação da criminalidade e a organização ainda maior, né, dessas organizações criminosas que, infelizmente, estão tomando conta dos grandes centros urbanos do Brasil, não é exclusivamente do Paraná. Mas isso reflete muito dessa falta de investimento. Então, tem que priorizar os investimentos na inteligência, usando tecnologia, sobretudo, fazer investimento, claro, no aumento do efetivo, na contratação de pessoal, mas também em treinamento e em armamentos. Nós temos que equipar a nossa polícia nas mesmas condições para fazer o enfrentamento do crime organizado, senão a gente tem uma polícia que fica vulnerável diante de eventos como esse que você acabou de citar.
Candidato, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, um prazer muito grande. Vim a Maringá fazer essa rodada de conversas com a imprensa e também com as entidades da sociedade civil organizada, muito nesse movimento de ouvir, né? Ouvir as lideranças para poder adequar o nosso plano de governo, as ações que a gente certamente vai conduzir os nossos trabalhos para que o nosso governo seja sempre mais assertivo, que a gente não perca nem tempo nem dinheiro para fazer aquilo que efetivamente importa e é necessário para a nossa população em todas as áreas, como a área da habitação popular, por exemplo, que é uma das coisas mais importantes que nós temos para debater no Paraná.
Muitos assuntos para se falar, né, em termos de propostas. Nós conversamos com o pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB, César Silvestre Filho, que está em agenda nesta terça-feira aqui em Maringá.